Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, que nos ouvem através da Rádio Senado. Ontem, senhor presidente, não tive a oportunidade de usar a tribuna. Foi um dia muito lindo que aconteceu aqui no Senado, uma sessão muito bacana, muito bonita. Não tive a oportunidade de fazer a minha homenagem às mulheres. Mas, em tempo, faço hoje o meu cumprimento a todas as mulheres pela passagem do Dia Internacional que comemoramos ontem. Meus parabéns às mulheres pelas conquistas, independência e liderança familiar, lembrando que essa é uma luta diária das mulheres, que com muita sensibilidade, força e coragem estão superando os obstáculos para ocupar seu devido lugar na sociedade. Me junto à luta das mulheres por nenhum direito menos. E destaco que um desses direitos está ameaçado com a nova regra de transição proposta pelo governo na reforma da Previdência, que é a regra de transição para as mulheres cumprirem a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria. Eu entendo que não é esse o caminho e não é assim que nós vamos estar homenageando as mulheres, como disseram aqui várias ontem, senadoras, são muito bem-vindas as flores, os doces e os cumprimentos, mas precisamos de ações para realmente homenagear as mulheres. Mesmo considerando que hoje a expectativa de vida das mulheres é 7 anos maior que a dos homens, a elevação proposta para as mulheres é superior à dos homens, ou seja, a idade mínima dos homens sobe de 60 para 65 anos e das mulheres de 55 para 65 anos. Portanto, minha proposta é que seja estabelecido o mesmo patamar de elevação de idade, ou seja, de 5 anos para os homens e também para as mulheres. Dessa forma, a idade mínima de aposentadoria das mulheres seria de 60 anos. Creio que assim estaremos estabelecendo uma igualdade de tratamento, um tratamento justo, preservando os direitos. Na manhã desta terça-feira, senhor presidente, tivemos aqui no Senado, no auditório do Interleges, um excelente fórum de discussão promovido em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e com a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista para discutir o envelhecimento da população brasileira e as políticas públicas de atenção à saúde na alta complexidade. Foi uma grande oportunidade para discutirmos com especialistas diversos temas relacionados à saúde pública para os idosos e para afirmarmos o nosso trabalho aqui no Congresso Nacional, juntamente com os médicos e pesquisadores, as entidades de classe e também o meio jurídico. O Brasil apresenta um acelerado processo de envelhecimento com transformações profundas na composição etária da sua população. Estima-se que o grupo etário de 60 anos seja de mais de 28 milhões de brasileiros, elevando-se em 2050 para 64 milhões de brasileiros. A ampliação do número de idosos e a maior utilização do sistema de saúde, consequência do maior tempo de vida e do aumento das doenças, configuram-se como grandes desafios para o sistema de saúde, demandando ações e políticas adicionais, bem como novas tecnologias em saúde. É nesse contexto que se situa também a reforma da Previdência Social em discussão hoje na Câmara dos Deputados. Portanto, ao mesmo passo em que precisamos discutir profundamente a reforma da Previdência, também precisamos aperfeiçoar as políticas públicas de saúde para os idosos e para esse cenário de envelhecimento da população brasileira. É verdade que são duas questões diferentes, mas que se cruzam, se complementam e justamente por isso precisam ser abordadas conjuntamente para que a reforma da Previdência possa, de alguma forma, assegurar mais recursos para a saúde pública brasileira, principalmente para a população idosa, aposentados ou não. Nas próximas semanas, ou quando a PEC da reforma da Previdência chegar ao Senado, vamos tratar com mais profundidade este assunto. Mas já adianto que, do jeito que o projeto foi apresentado pelo governo, eu sou totalmente contra. Nós precisamos achar uma alternativa para a Previdência. Entretanto, entendo que é necessário ajustar a Previdência. Mas não podemos retirar de forma tão assintosa direito sagrado dos trabalhadores brasileiros. No que diz respeito à saúde da população idosa e ao direito de todos à saúde pública, não apenas à saúde pública, mas uma saúde pública de qualidade, renovamos o nosso compromisso e nos colocamos sempre à disposição de todas as entidades de classe, da área de saúde, das universidades, institutos de pesquisas e de todos os brasileiros e brasileiras para reforçar a luta por uma saúde pública de qualidade no nosso país. No ano passado, trabalhamos intensamente na aprovação do projeto 688/2015, de minha autoria, senhor presidente, que obrigará o SUS a fornecer sem custos aos pacientes idosos que sofram de astenose aórtica degenerativa o implante de válvula aórtica através de catéter. Esse projeto foi aprovado nas comissões e também no plenário da Casa. E agora está tramitando na Câmara dos Deputados, na Comissão de Finanças e Tributação. Fica aqui o nosso apelo, o nosso pedido para que os deputados possam aprovar rapidamente esse projeto, que é de grande valia para a população idosa que necessitam desta cirurgia, necessitam desse trabalho que é feito. E a nossa expectativa é que seja aprovado logo na Câmara dos Deputados e vá direto à sanção presidencial. O implante da válvula aórtica, a famosa molinha que é colocada no coração, é feito atualmente pelo SUS através de uma cirurgia de peito aberto, com alto risco e redução de qualidade de vida do paciente após a cirurgia. E se nós podemos fazer isso através de catéter, por que nós vamos colocar os nossos idosos fazendo uma cirurgia de alto risco e não tirando uma qualidade de vida que é possível fazer através do catéter? Quando esse implante é feito através de catéter, no processo conhecido como cateterismo, além da redução do risco, o paciente ganha mais qualidade de vida. É um procedimento moderno e menos invasivo, feito rapidamente. A cirurgia é feita em 90 minutos e o paciente sente pouca dor e no dia seguinte pode ir para casa. Ao contrário, completamente ao contrário do que é feito hoje pelo SUS, onde é aberto o peito completamente do paciente para fazer, colocar essa molinha no seu coração. Dessa forma, vamos salvar muitas pessoas, além de melhorar a qualidade de vida dos pacientes dessa doença que estreita o canal da válvula aórtica. Destaco o apoio da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista nas pessoas do seu presidente, Dr. Marcelo Cantarelli, e do diretor administrativo, Dr. Marcelo Queiroga, e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, na pessoa do seu presidente, Dr. Fábio Jatene e Dr. Rogério Tadeu Tumeleiro, que muito nos auxiliaram com informações técnicas e foram os grandes responsáveis por esse projeto e pela aprovação aqui no Senado Federal. Agradeço também as homenagens recebidas dessas duas entidades, tanto a SBHCI e a CBCV, e mais uma vez renovo meu compromisso em continuar trabalhando para a melhoria constante de saúde da população brasileira, principalmente aos nossos idosos, que o SUS precisa dar uma atenção especial aos idosos brasileiros. Temos que fazer a reforma da Previdência, temos que fazer esses ajustes, mas nós temos que também, paralelamente a esses ajustes da Previdência, fazermos um avanço no atendimento à população brasileira através do SUS. É necessário que isso aconteça. Não tem uma ligação direta, mas tem uma ligação indireta, pois hoje um dos maiores custos da população idosa é exatamente com saúde, através de medicamentos, através de tratamentos, para que possam ter uma qualidade de vida boa agora nessa idade importante que é a melhor idade. Também, senhor presidente, é com alegria que recebo e comemoro a decisão do STF de isentar de impostos os e-books, os chamados livros digitais. Essa é uma luta que iniciamos aqui no Senado Federal em 2010, quando apresentei o projeto de lei número 144/2010 para atualizar a definição de livro, concedendo isenção também aos livros em formato digital, magnético ou ótico, incluindo os tablets. Essa política resultará numa redução de até 35% no preço dos livros eletrônicos e facilitará a distribuição desses livros e tablets nas escolas públicas em todo o nosso país. Portanto, além de estimular o comércio, é uma medida que vai estimular a leitura de livros e modernizar a educação em todo o nosso país. Se nós não baratearmos o custo desses livros, desses tablets, desses e-books, nós vamos fazer com que apenas as pessoas que têm um poder aquisitivo elevado tenham acesso a esse instrumento que é da maior importância para a informação da população brasileira, principalmente dos nossos jovens, dos nossos alunos. É necessário que o governo possa deixar à disposição de todos os nossos alunos brasileiros os livros eletrônicos. Faz parte da modernidade, faz parte do avanço que o Brasil está tendo, e nós não podemos ficar para trás. O Brasil precisa continuar avançando, precisa acompanhar o que acontece no resto do mundo e não fazer isso seletivo, fazer isso de forma total, para que todos os nossos alunos possam ter acesso a essa modernidade. E vamos continuar trabalhando com relação à regularização fundiária, com as questões das nossas BRs, as BRs 364, 319, a duplicação da BR-364, a 319 e a reabertura, hoje está paralisada em função das fortes chuvas, mas os equipamentos já estão nas estradas. Eu acredito que no mês que vem nós possamos fazer mais uma diligência de Porto Velho ao Maitá, ao Maitá também até Manaus, para acompanharmos a retomada dos serviços para a reabertura em definitivo da BR-319. A paralisação foi programada em função das fortes chuvas da Amazônia, mas é importante a retomada das obras e que nós possamos ter a reabertura em definitivo da BR-319. Assim como nós continuamos trabalhando com relação à nossa ferrovia para que chegue até Porto Velho também. Teremos notícias, novidades com relação a esse tema. O estudo de viabilidade para a construção dessa ferrovia já foi licitado, deve ser sancionado nas próximas semanas e os serviços deverão começar logo. É uma obra importante para o estado de Rondônia, importante para o país. Nós teremos esse ano a dragagem do Rio Madeira. Isso vai aumentar e muito o trânsito de mercadorias, de grãos, tanto soja quanto milho, o algodão também, via Porto Velho através do rio, da hidrovia do Madeira. A previsão é que se dobre o transporte de grãos através do rio Madeira. Portanto, nós temos que preparar a BR-364 com a duplicação e também fazer com que a ferrovia chegue até Porto Velho para que possa diminuir o trânsito de caminhões pesados na BR-364. Esses são alguns dos temas que nós continuaremos abordando nesse ano 2017 e com uma ênfase muito grande na saúde pública. É uma situação bastante delicada o que passam as pessoas que precisam de atendimento médico nos postos de saúde, nos hospitais especializados. Não tem vaga, não tem remédio, não tem médicos. Nós vamos dar uma atenção especial para dar, para proporcionar um atendimento de qualidade a toda a população brasileira. Pela atenção, muito obrigado.